Começa agora Movimento a Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Freire.
Olá, ouvintes. Começa agora mais um Movimento a Psicanálise em Entrevista. E hoje eu estou aqui com a psicanalista Carolina Bertol, que é doutora em Psicologia Social pela PUC São Paulo, trabalha com psicanálise e políticas públicas e autora da tese Impasse do Trabalho Socioeducativo em Meio Aberto, a responsabilização entre ação técnica e ação política. Olá, Carolina.
Oi, Priscila, tudo bom?
Tudo bem, muito obrigada por estar aqui hoje.
Eu te agradeço.
E, Carolina, você tem um trabalho da psicanálise que, além da experiência clínica, do seu trabalho no consultório, dialoga com as políticas públicas, né?
Isso.
Como é que você chegou
nessa área?
Isso.
Então, Priscila, eu sempre fui, bom, acho que tem uma questão de uma história pessoal, que sempre fui muito interessada pelas questões sociais. Na graduação, eu lembro que o que me levou para a psicanálise foram as questões sociais, porque foi o texto O Mal-Estar na Civilização, do Freud. Foi a partir desse texto que eu, assim, fiquei mais interessada na psicanálise.
Que legal você contar isso, Carolina, para mim também.
Para você também?
O que me fisgou na psicanálise foi O Mal-Estar na Civilização, do Freud.
Eu acho que eu sempre tive muito interesse em entender como é que funcionam as questões sociais, assim. Essa questão da desigualdade social foi uma coisa que sempre me pegou muito, assim. Então, acho que sempre tive um interesse em atuar nessa área, né? Quando eu fiz os estágios obrigatórios, assim, da universidade, me interessei ainda mais, assim, né? Trabalhei, estagiei em escolas e tal, e fiquei muito interessada, né? Quando eu me formei, eu fiz um concurso, que não era nem para a área da socioeducação, era para a área da saúde, mas a secretaria, na época que era a Secretaria da Infância e da Adolescência,
isso em Curitiba.
Em Curitiba, né? Lá no Paraná. Utilizou as vagas do concurso e eu fui parar num centro de internação para adolescentes, assim, né? Sempre também gostei muito de trabalhar com grupos. Então, a minha formação também sempre teve esse paralelo, assim, de estudar psicanálise para pensar a clínica, mas também pensar os grupos, assim. Enfim, tem muitos psicanalistas aí que estudam, né, as questões dos grupos, o Pichon, enfim, né. E aí passei nesse concurso e fui trabalhar num centro de internação, né. E aí lá, assim, me surgiu ainda mais o interesse em trabalhar com os adolescentes, muito porque eu acho que eu entro num centro de internação para trabalhar com os adolescentes também com uma visão um pouco fundamentada por um certo imaginário social de que esses adolescentes são perversos, não tem uma lei introjetada, né? Então, assim,
porque era uma clínica para adolescentes.
É uma prisão.
É uma prisão. Para adolescentes infratores.
Isso, para adolescentes que cometem algum ato infracional, né? Então eles podem receber diferentes tipos de medida socioeducativa e a internação é a mais grave, né?
Sim, quando eu falo adolescentes infratores, dá marca do que era prisão.
Isso, então, né? Porque assim, não se chama prisão, mas não tem nenhuma diferença. Eles dormem em celas, né? Assim, é tudo para eles passarem, tem toda uma questão de segurança, então muitas travas, abre um cadeado, entra, fecha o cadeado, abre outro cadeado, então tem toda uma questão de segurança, né? Eles não podem sair, então não é nenhuma restrição, né? Uma privação de liberdade, né? Mas não se caracteriza como uma prisão porque ela não deveria funcionar como uma prisão. Porque como os adolescentes são menores de 18 anos, eles são regidos pelo ECA, né? Então toda a conduta, enfim, todos os direitos e deveres são regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando eles cometem um ato infracional, eles não respondem pelo Código Penal, né? Isso não quer dizer que eles são impunes pelos seus atos, né? Assim, eles não têm uma impunidade, né? Tem uma inimputabilidade. Uma inimputabilidade significa que eles não respondem pelo Código Penal, mas eles respondem, sim, a partir do ECA, né? E tem, inclusive, isso, a ideia de uma privação de liberdade, né?
Que ano isso, Carolina?
2006.
2006, quer dizer, e o
ECA? O ECA é de 1990. Mas o SINASE, porque aí tem duas leis, né? Assim, porque o ECA institui os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Direitos e deveres. Ele é muito paradigmático, porque ele institui a criança e o adolescente como um sujeito de direitos. Então acaba um pouco essa ideia de tutela. Porque antes o que acontecia com o Código de Menores é que, como você não entende o adolescente e a criança como um sujeito de direitos, eles são tutelados pelo Estado. Então eles não têm direitos, né? Assim, porque eles, enfim, são incapazes, são menores. Então o Estado, eles... E isso é muito, assim, tem um mecanismo, uma dinâmica muito perversa, porque eles se tornam facilmente objetos. Porque como eles não são sujeitos, eles se tornam facilmente objetos do Estado.
Né? Então, isso antes do Estatuto da Criança e Adolescente, que era esse estatuto legal.
Exatamente, né? Que é o Código de Menores. Né? É, então, você tem muitas violações de direitos, do que a gente diz de violações de direitos, baseada numa ideia de proteção. Né, com o Código de Menores. Isso não quer dizer que hoje não exista isso, né? Porque o fato de você ter uma mudança de lei legal, que veio, inclusive, com muita luta social, né? Assim, acho que isso é importante dizer. A lei não foi instituída uma lei porque alguém teve uma ideia de, ah, vamos instituir uma lei. Isso é muita luta, né? Dos movimentos sociais, enfim, de denúncia, de violação de direitos pelo Estado, né? Isso não quer dizer que hoje não se tenha ainda muitas violações de direito e acho que na área da criança e do adolescente, o que é preocupante é, são violações baseadas na ideia de proteção. Então, eu interno, a gente vê muito isso com adolescentes que são usuários de alguma substância psicoativa, né? Eu interno você, então privo da sua liberdade, porque para te proteger, né? Isso acontecia na época também, a gente via muitos adolescentes que estavam presos, né, no centro de internação, mas que tinham muito mais uma questão de saúde mental do que uma questão ligada ao ato infracional em si, né? Obviamente também, assim, tem questões sociais muito ligadas aí, né? Porque, assim, os adolescentes que sofrem uma medida de internação têm uma característica, né? No caso de Curitiba, na minha época, né? Assim, lá em 2006, o que a gente percebia é que são adolescentes que têm uma origem mais colona. Então, são adolescentes de Almirante Tamandaré, de Colombo. Tem também adolescentes de Curitiba, mas, assim, tem tinha essa característica de serem adolescentes mais da área rural, assim, né? Que também diz de uma vulnerabilização, né? De uma certa precarização dos direitos, assim, né? Então, foi lá que aumentou ainda mais o meu interesse, assim, em trabalhar com políticas públicas e muito pensando em debater um pouco essa ideia, quando eu entrei lá e comecei a conversar com os adolescentes e atendê-los, enfim. Então, eu atendia eles, né? O trabalho consistia em atendê-los e também, para de alguma forma, trabalhar também as questões da internação.
Um atendimento
individual.
Clínico individual.
Ele não chega a ser clínico porque... Não chegava, né, a ser clínico porque a gente tem essa dupla, que é um pouco também o que eu trabalho na tese. Você tem essa dupla dimensão aí, que é, você faz um acolhimento do adolescente, uma escuta, mas você também é a pessoa que reporta, de alguma forma, os dados, informações do adolescente para o juiz.
Ok.
Né? Porque diferente também de uma pena, é uma medida de internação, não tem um tempo prévio. Então não é assim, o adolescente cometeu tráfico, ele fica X meses, anos preso, né? Ele é avaliado constantemente. Então, a cada 3, 6 meses, ele é avaliado, o que eles chamam de sobe um relatório. Sobe um relatório dele para o juiz, né? Dizendo um pouco do comportamento, de como ele está, né? Mas aí é isso, eu entro um pouco com essa ideia também no centro de internação, de que esses adolescentes, né, são perigosos, enfim. E me deparo com adolescentes, né? Que obviamente também estão ali tentando sobreviver. Acho que tem um pouco isso, assim, que para mim fica muito marcado, que é um pouco eles estão tentando estar no mundo, assim, do jeito que eles vão encontrando recursos para estar no mundo, né? E é um mundo que os violenta muito também, né? Então, e me chamou a atenção quando eu fui trabalhar com eles. Porque tinha essa discussão de que, bom, esses adolescentes não têm introjetado uma lei simbólica, por isso que cometem atos infracionais, né? E aí fui pesquisar isso no mestrado.
Ah,
Então, fazendo, focando os adolescentes, assim, e fazendo muito uma diferenciação entre o que é uma norma jurídica e o que é a lei simbólica para a psicanálise.
Olha, que interessante. Né? Uhum.
Porque acho que as duas coisas ficam muitas vezes sobrepostas. Uhum. Porque como a gente tem essa ideia de que a lei simbólica, ela é fundadora de uma civilização, entrada, né, no simbólico, na lei simbólica, ela é, diz aí de um marco, né, da, do civilizatório, a gente confunde isso com a norma jurídica, né? A norma jurídica organiza a gente, mas ela não pode, ela, eu diria que ela compõe a lei simbólica, mas você não pode sobrepor as duas coisas.
Isso é muito importante, né, Carol? Porque senão gera essa ideia meio senso comum psicanalítica, se é que é possível falar
eu
isso,
acho que
de
sim.
Que um adolescente em conflito com a lei teria, então, alguma predisposição que estaria justaposto com algum tipo de conflito com a lei simbólica.
Exatamente, exatamente. E aí o que eu trabalho no, na pesquisa de mestrado é um pouco... É, a partir de um psicanalista, que é o Hélio Pellegrino, assim, que é um pouco essa... ele vai trabalhar num artigo dele, assim, que é o Pacto Social e o Pacto Edípico, pensando também as condições que são necessárias para uma certa introjeção da lei. Uhum. E aí isso vale tanto quando a gente pensa no campo simbólico, quanto a gente pensa no campo jurídico. Bom, que condições estão dadas para um cumprimento de uma lei simbólica, né, para uma introjeção de uma lei simbólica, e que condições estão dadas para o cumprimento de uma lei jurídica. E quando você fala em responsabilização, e foi aí que eu chego na ideia de estudar a responsabilização.
Isso e o Hélio Pellegrino é um psicanalista tão importante, tão pouco estudado, né?
É, ele é muito pouco estudado, eu acho pouco. A gente sabe pouco dele, assim, né?
Como chama o artigo que você...
Chama O Pacto Social e o Pacto Edípico.
Pacto Edípico.
Que ele trabalha um pouco essa junção, né, entre o que é o pacto social e o que é esse pacto edípico. Então, que são coisas articuladas, né? É, porque a gente um pouco esquece. Eu acho que quando a gente trabalha na clínica, às vezes a gente deixa um pouco essas questões sociais de lado. Ou então, e aí isso também me interessava, quando a gente olha para a questão do pacto social, ou o adolescente fica uma vítima de um pacto social que viola, assim, seus direitos, ou ele vira um agressor, um culpado, né?
Sim.
De qualquer forma, nesses dois polos, você perde aí a ideia do sujeito,
sim,
né?
Sim, fica essa coisa da vítima, do algoz.
Isso, exatamente, exatamente. E, bom, a medida socioeducativa tem essa ideia de responsabilizar, né, o adolescente pelo seu ato, né? Então... Depois que eu fiz o mestrado, eu já saí um pouco com essa ideia de pensar aí...
Que a ideia, né, assim, da responsabilização,
a ideia da responsabilização
tem a ver com o sujeito.
Tem a ver com o sujeito e tem a ver, obviamente, com o laço social, né? Você não, pelo menos na psicanálise e mesmo em outros autores que eu fui estudar da área de direito, né, na área do direito, não tem como você falar em responsabilização sem você pensar... no lugar que esse sujeito ocupa, num certo laço social.
Você sabe, Carolina, que eu acho que isso é um tema indispensável não só para a intersecção entre psicanálise e as políticas públicas, mas para toda a direção do tratamento da clínica psicanalítica.
Super.
Isso é algo que há muito tempo eu penso, que não há como você pensar a direção de tratamento, a direção de cura, sem passar por essa via da responsabilização.
E eu acho, Priscila, assim, só que eu acho ele um tema assim, muito delicado, porque eu acho assim, que facilmente a gente cai na ideia de uma... É isso, facilmente você cai numa culpabilização. Né?
Sim.
E isso mesmo para a clínica, né? Quando você vai trabalhar com alguém, sei lá, as questões, né, de a pessoa foi vítima de uma violência, por exemplo.
Sim.
Né? Quando você vai pensar em responsabilização, isso às vezes pode soar estranho, mas não é no sentido de pensar a culpa que ela teve, né, assim, ou como, que aí você cai num discurso também que a vítima é culpada pela violência que sofre, né? Não se trata disso. Se trata de como a pessoa consegue se apropriar daquilo que aconteceu com ela, né? No caso dos adolescentes, o que eu vou pensando e fui desenvolvendo na tese é um pouco que se responsabilizar pelo ato também significa se responsabilizar e se dar conta do lugar que se ocupa num certo laço social, né?
que você se responsabilizar tem relação com o lugar que você ocupa
no laço social.
No laço social. Né? Carolina, precisamos encerrar esse primeiro bloco com essa frase, está muito interessante ouvir aí o seu percurso. Fazemos um breve intervalo e voltamos já. Eu estou aqui com Carolina Bertol. Esse é o Movimento da Psicanálise em Entrevista. Até já.
Você está ouvindo Movimento da Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freitas.